Cuidar de quem cuida. Se teve um grupo que sofreu durante a pandemia, foram os profissionais de saúde. Profissionais que estão à frente cuidando da gente e quem cuida deles. Hoje a gente tem uma convidada muito especial no Caminhos da Felicidade. Nós temos a gestora de gestão de pessoas, responsável pela área de pessoas de um hospital do IFA, a Verônica Motten. Ela é uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional maravilhosa, que eu tenho um enorme carinho, enorme gratidão. Verônica, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui no programa para falar um pouquinho desse assunto que nós duas somos tão apaixonadas, né?
Obrigada, Flávia, obrigada. Bom, falar de caminhos da felicidade, né? Felicidade é um tema que todo mundo procura, na verdade. Todo mundo procura encaixar no seu dia a dia. E o porquê essa busca dentro do hospital? Na verdade, nós temos três unidades hospitalares, né? O grupo IFA, ele está crescendo muito. Passamos por um período muito complicado, que era o período da pandemia. Fomos referência na nossa unidade da Quitapã. Notamos que muitas pessoas que sobreviveram, né, grandes profissionais, guerreiros, que sobreviveram esse período junto conosco, adquiriram alguns problemas de ansiedades, psicológico, não só pelo ambiente do dia a dia no hospital, mas de ver todas as pessoas sofrendo, as famílias perdendo seus entes queridos, sem saber o que fazer, já chegando já sem solução. E todos, né, entubados, um cenário realmente de guerra que a gente viveu nesses últimos tempos.
Imagino.
Pensando nisso, precisamos investir neles. Cuidar dessas pessoas que cuidaram tanto das outras pessoas. Porque a gente acredita que se os nossos profissionais se sentirem bem, estiver bem, com certeza quem vai levar os frutos são os nossos pacientes e os familiares deles. E aí, quando a gente conheceu esse grande projeto, né, do BiHAP, foi uma expectativa criada, né, para a gente poder tentar ver com que as pessoas conseguissem lidar com as tristezas, com os transtornos, porque transtorno, tristeza, isso é no nosso dia a dia, né? O
Sim.
ser humano tem que conviver com isso. E como lidar com isso, como ter uma resiliência diante dessas situações. E a gente aprendeu muito com as mudanças de hábito. Eu tenho relatos aqui dentro do hospital de pessoas que o casamento estava desfeito e realmente foram reconstruídos, de mães que não conversavam com seus filhos, que nunca disseram um eu te amo. E eu fico imaginando essas pessoas no dia a dia com o paciente, né? Se eu não tenho condições de passar, de transmitir esse amor ao meu filho que está mais próximo, quanto mais por uma paciente que eu não conheço, que é o amor de outra pessoa, mas não é o meu amor, né, definido ali. E quando a gente viu esses relatos, eu não tive dúvida que esses frutos eles estão sendo colhidos pelos pacientes que aqui se instalam por alguns dias, alguns meses, pessoas que ficam até anos, moradores. Então, a expectativa ela não foi atingida, não, ela foi superada. Porque as histórias de vida dessas pessoas nos impactaram. Porque a gente não tinha noção do dia a dia deles no lar deles, como era na família deles. E a gente conseguiu trazer um pouquinho do IFA para dentro da casa deles, porque de alguma forma a família começou a participar disso tudo, né? O esposo, a esposa, os filhos começaram a participar dessas mudanças de hábito, a vida deles começaram a ficar melhor dentro do dia a dia deles, e a gente começou até a compartilhar um pouco de quem que era a esposa de um, quem que era o filho do outro. Isso era gratificante, porque a gente começou a levar o IFA para dentro de casa e trazer a casa das pessoas para dentro do IFA.
É
E
verdade.
entender que não existe esse ditado aonde as pessoas falam assim, separa o que é profissional, o que é pessoal, né? Muitos falam isso. Isso é um mito. Não tem como uma única pessoa separar pessoal e profissional.
Somos seres
Claro,
humanos
existe a
integrais,
resiliência,
né?
o autocontrole. É, exatamente. Existe o autocontrole disso tudo, como lidar com essas questões. Mas não tem como separar. Se eu tiver mal em casa, eu vou estar mal no trabalho. Se eu estou mal no trabalho, eu estou mal em casa. Então, o clima e essas mudanças de hábito, ela tem que afetar a vida pessoal para que o dia a dia dos nossos pacientes também sejam afetados. Cuidar de quem cuida é o fator primordial. Porque enquanto a gente está cuidando dos nossos colaboradores, eles estão cuidando do amor de outras pessoas.
Ô, Verônica, nesse sentido, assim, porque é uma visão muito inovadora por parte do hospital, né? Hoje a gente sabe que existe um movimento muito grande nas empresas, né? Existe uma grande preocupação, e aí não só no universo da saúde, mas no universo empresarial como um todo, ou seja, o adoecimento mental, emocional é uma grande preocupação hoje no universo corporativo, mas é uma visão muito inovadora ainda, ou seja, vocês foram muito pioneiros nesse sentido. E como que foi assim o despertar, o start? Falou assim, nossa, precisamos fazer isso. Como é que foi esse momento que caiu a ficha? Porque assim, eu fico pensando, né? Tem vários empresários que escutam a gente, que acompanham o programa e podem pensar assim, ah, não, mas qual foi o incentivo para que eu decidisse investir e apostar num programa de felicidade e bem-estar?
Então, principalmente pelo fato da gente não ser apenas um hospital, mas um hospital filantrópico, né? Então, que o recurso é bem escasso, que o recurso é limitado. Mas nós temos uma vantagem: o nosso conselho, ele é muito participativo.
Muito humano
Então,
também,
quando a
né?
gente levou essa ideia para o conselho, a importância que dá para as pessoas e para os colaboradores, entendendo que o hospital chegou no nível que está, de sair de 80 leitos para 300 e poucos leitos em menos de 4 anos, né, é um crescimento realmente muito desafiador. E entender que 100 pessoas capacitadas que vestem a camisa do hospital, isso seria impossível. Mesmo se toda a nossa direção tivesse toda a inteligência como tem, né, toda a capacidade, a engrenagem ela só anda quando todos estão envolvidos. Entender isso foi fundamental, porque eles entenderam que a gente tinha acabado de passar por um período muito complicado e que era necessário a gente cuidar dessas pessoas. Então, e entender que sem cuidar dessas pessoas, o IFA não tem como crescer.
Verônica,
Eles têm que ser nossas prioridades.
sem dúvida. E assim, para a gente encerrar com chave de ouro, que recado você daria líderes que estão ouvindo a gente agora?
Jamais pense que investir em gente é um custo. Pense nisso como um investimento, porque nem tudo o dinheiro vai te demonstrar de imediato. Mas o retorno em produtividade e crescimento, ele vai vir sem dúvida. Então, investir em pessoas, investir nas necessidades deles, isso faz com que você cresça de forma sustentável e que você obtenha um resultado muito melhor, sem dúvidas.
É isso aí. Nossa, que delícia! Ai, que delícia estar com você. Eu acho que eu percebo que esse é um assunto que vem, né, ganhando cada vez mais espaço e que essa entrevista, esse bate-papo nosso sirva de uma inspiração, de uma faísca para quem está acompanhando a gente. E não, e às vezes as pessoas falam: "Ah, mas minha empresa é muito pequenininha". Não tem problema, gente. Cuidar, né, das pessoas, não interessa se você tem 5 pessoas, se você tem 5 mil pessoas. o princípio é o mesmo. Verônica,
É
minha gratidão,
verdade, verdade.
meu muito obrigado e parabéns. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por
Eu que
você,
agradeço.
por vocês acreditarem na felicidade. Ó, um grande beijo para você e para todos que acompanham a gente.